e Líbano e foi apresentada como um marco diplomático. Na prática, porém, o encontro evidenciou mais os limites do diálogo do que a possibilidade concreta de avanço no curto prazo. Mediado pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, o encontro reuniu o embaixador israelense Yehiel Leiter e a embaixadora libanesa Nada Hamadeh, além de autoridades americanas como Michel Issa e Michael Niran. Apesar do peso institucional, o encontro ocorreu sob forte cautela, sem declarações públicas, sem gestos simbólicos e com expectativas deliberadamente reduzidas. Um gesto simbólico, mas calculado, descrito por fontes diplomáticas como o primeiro contato direto de alto nível em 30 anos. O encontro carrega um valor simbólico inegável, ainda assim a ausência de qualquer sinal público de aproximação, como um simples gesto de aperto de mãos, revela o grau de sensibilidade política dos envolvidos. Na prática, trata-se menos de uma reaproximação e mais de um teste. A mediação americana, embora tradicional nesse tipo de negociação, enfrenta um cenário mais fragmentado e volátil no Oriente Médio, o que limita sua capacidade de produzir resultados imediatos. Há também os interesses incompatíveis no curto prazo. O principal entrave continua sendo a divergência estrutural entre as prioridades das partes. O Líbano busca um cessar-fogo imediato no sul do país, região pressionada por confrontos. Já Israel condiciona qualquer avanço ao enfraquecimento ou desarmamento do Hezbollah, que considera uma ameaça estratégica. Essa diferença não é apenas tática, mas conceitual. Enquanto Beirute tenta estabilizar o território e evitar uma escalada, Tel Aviv busca alterar o equilíbrio de forças na região e isso torna improvável qualquer convergência rápida, segundo os analistas. A diplomacia de processo e não de resultado, assim está sendo vista essa definição do encontro, como um processo e não como um evento. Mais do que produzir acordos, essa reunião parece ter tido como objetivo manter canais abertos, algo que por si só já representa um avanço mínimo em um contexto de décadas de hostilidades. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E o governo aqui no Brasil detalhou novas ações para conter a alta dos combustíveis no país. As informações com o Marco Viana.
A guerra lá fora segue pressionando os preços dos combustíveis no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o governo decidiu agir para tentar segurar esse impacto direto no bolso do consumidor.
O povo brasileiro pode ficar completamente tranquilo que não faltará combustível, mesmo com a gravidade da guerra e que os preços estão estáveis.
Para isso, o governo anunciou um pacote que pode chegar a 10 bilhões de reais, com subsídios para o diesel e o gás de cozinha. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a ideia é evitar que a alta internacional chegue com força às bombas.
Façam o que precisar ser feito para que o povo não pague por uma guerra que não é dele.
Mas o governo também decidiu apertar o cerco. Distribuidoras que receberem o combustível subsidiado vão ter que abrir as contas e mostrar na prática que não estão lucrando mais do que deveriam. E essa vigilância já começou. De acordo com o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, mais de 8 mil postos foram fiscalizados em todo o país. O recado do governo foi direto. Quem tentar lucrar em cima da crise vai entrar na mira da fiscalização. As multas podem chegar a 500 milhões de reais. E além disso, as distribuidoras que não comprovarem que repassaram o desconto ao consumidor podem até ser impedidas de comprar combustível subsidiado. Além disso, os estados têm até o dia 22 de abril para aderir ao programa. Enquanto isso, o governo segue apostando em subsídios, pressão sobre o setor e fiscalização para tentar manter os preços sob controle, em meio a um cenário internacional que ainda é de incerteza.
Não admitimos usura e aproveitarem de momentos de guerra para poder se ganhar com exportação de petróleo mais do que precisa o povo brasileiro de ter estabilidade dos preços na bomba de gasolina, de diesel e de GLP.
Para a comentarista Denise Campos de Toledo, com as ações para reduzir o impacto na guerra no preço dos combustíveis, o governo tenta mostrar aos eleitores que a política econômica tem sido eficiente. Acompanhe.
O governo segue na tentativa de lançar pautas que possam melhorar a percepção da sociedade quanto ao cenário econômico. As medidas lançadas desde o início do mandato não produziram maior efeito, como o reajuste real do salário mínimo, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, o pé de meia, fora a ampliação de programas já existentes, como Minha Casa Minha Vida. Novas bandeiras não têm tido a adesão esperada, como a redução da jornada de trabalho, que enfrenta resistência no Congresso e do empresariado, e novas regras para trabalhadores de aplicativos, que têm dividido a própria categoria. Na estratégia de garantir maior aprovação, se fala até na reversão da chamada taxa das blusinhas, que encareceu as compras internacionais pelo e-commerce. Porém, a guerra no Oriente Médio trouxe urgência em outro sentido, conter o aumento dos preços dos combustíveis, que já vem pressionando a inflação. O novo pacote de medidas foi anunciado com foco principalmente no diesel e no gás de cozinha. O diesel impacta frete, logística, o custo de vários outros produtos, até alimentos. O GLP bate no custo de vida das famílias de menor renda. A promessa é de um maior aperto na fiscalização sobre distribuidoras para garantir que as empresas que comprarem o diesel com subvenções repassem o benefício, fazendo com que chegue ao consumidor final. Já o programa Gás do Povo vai receber mais 300 milhões de reais. As revendas poderão receber até 10 reais a mais por botijão comercializado. A expectativa é que a mudança mantenha e amplie a adesão das revendas até em municípios ainda desatendidos. Cerca de 15 milhões de famílias estão no programa. O preço de referência é usado para calcular os repasses do governo aos fornecedores, que entregam botijões gratuitos para os consumidores. A recalibragem vem após todo o embate em torno do leilão realizado pela Petrobras, cancelado após as críticas do presidente Lula quanto aos preços de venda, considerados altos demais. Claro que há uma preocupação quanto aos impactos gerais na economia. Outros países também estão recorrendo a medidas como corte de tributos para segurar os preços. Mas aqui tem um temor adicional, que é o fato de estarmos em um ano de eleições. E a economia pesa nas intenções de voto.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 22 minutos.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile.
O Brasil mostrou que era gigante.
1970, no México.
Tricampeão! O futebol virou arte.
1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta! Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 5h26. A Agência Nacional de Aviação Civil lançou um aplicativo para facilitar o registro de reclamações de passageiros contra as companhias aéreas. A gente vai entender melhor esse assunto com o David Diogo, que participa conosco aqui do Jornal da Manhã na capital paulista. David, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, essa plataforma foi lançada nesta terça-feira pela ANAC, que tem como nome ANAC Passageiros. Será um canal direto que a ANAC vai ter para intermediar, né, assuntos de como reclamações, até mesmo informações sobre direitos dos passageiros e das empresas entre, né, quem é o usuário do transporte aéreo e as empresas aéreas. Lembrando que todas elas são obrigadas a participar dessa plataforma, sejam as nacionais, né, que prestam voos domésticos, quanto as internacionais. Então, vai ser uma forma de que o passageiro possa, né, colocar ali as suas reclamações, as suas avaliações, e a ANAC vai estar acompanhando diretamente por meio dessa plataforma. Isso não significa que vai substituir aquele site, o consumidor.gov.br, que já reúne algumas reclamações dos consumidores. Será uma plataforma a mais, como comunicação direta. Então, as principais funcionalidades dela será permitir que os passageiros registrem, né, interajam diretamente com a companhia aérea até a solução do problema, e vai também concentrar as informações sobre atrasos, cancelamentos, bagagem, embarque e necessidades especiais. Com a nova plataforma, a ANAC pretende ampliar sua capacidade de monitorar os principais problemas enfrentados pelos passageiros e adotar ações regulatórias necessárias. E como é que vai funcionar esse processo, né, de reclamação do passageiro? O passageiro vai lá, faz a sua reclamação, e aí, dentro dessa plataforma, a própria companhia aérea terá 10 dias para dar uma resposta ao passageiro. Caso não tenha, né, cumprido esse prazo, a ANAC vai intermediar, vai cobrar da empresa o porquê e o motivo de não ter essa resposta ao usuário, ao passageiro. Tendo a resposta nesse prazo, o passageiro terá 30 dias para fazer a sua avaliação e dizer se o problema foi resolvido ou não. Ou seja, é mais um canal direto que a Agência Nacional de Aviação Civil está dando para os passageiros e as empresas, assim facilitando a ida e a vinda para o Brasil e também para os outros países, que os passageiros também possam ir, né, sem nenhum contratempo, sem nenhum transtorno. O passageiro já pode baixar nas plataformas digitais esse aplicativo. Eu volto com você aí no estúdio.
David e Diogo atualizando a gente sobre esse assunto aí, a ANAC lançando essa plataforma de auxílio aos passageiros. E olha, como esperado, o ministro Nunes Marques foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral e comandará as eleições majoritárias marcadas para outubro. O vice será André Mendonça e quem tem os detalhes para a gente é o Pedro Trito.
O TSE antecipou a eleição para a sessão desta última terça-feira no tribunal. O processo é simbólico, já que sempre um ministro do STF ocupa a presidência do TSE, que conta com 3 ministros do Supremo em sua composição, se revezando no comando. Os 7 integrantes do TSE votaram em uma urna eletrônica, ao lado do plenário. O resultado foi de 6-1 para Nunes Marques. O vice-presidente será o ministro André Mendonça, também indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o Supremo. Atual chefe do tribunal, Carmen Lúcia, deixa o posto no começo de maio, quando Nunes Marques deve assumir. Ela antecipou sua saída após ser alvo de críticas durante a sessão do STF. A previsão inicial era de que a ministra só deixasse o posto no final de maio. Após a proclamação do resultado, Carmen Lúcia desejou sorte aos eleitos.
Mas eu gostaria, de nome do Tribunal Superior Eleitoral, cumprimentar os senhores ministros, desejar que eles tenham muita sorte no trabalho muito sério, grave e de total responsabilidade com a democracia brasileira, com a cidadania brasileira, nos cargos, especialmente nos tempos que se avizinham, de uma eleição geral, na qual serão dados 6 votos pelo eleitor, pela eleitora, portanto, com enorme responsabilidade que será cumprida como sempre.
Ao assumir a presidência, Nunes Marques agradeceu o apoio dos colegas.
E muito rapidamente dizer que eu agradeço a confiança em mim depositada por todos os meus pares e que é uma das maiores honras da minha vida poder ser eleito para presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado.
André Mendonça também se manifestou. Em seu breve discurso, prometeu apoiar o novo presidente do TSE.
Eu, como vice-presidente, enquanto aqui estiver, tenha certeza, estarei lhe auxiliando com todas as minhas forças para que Vossa Excelência tenha uma gestão exitosa e que o TSE e a democracia brasileira tenham neste ano uma festa muito bonita de eleições com o trabalho de todo o TSE, dos seus ministros e dos seus servidores. Meu muito obrigado a todos.
Cabe ao presidente do TSE chefiar o tribunal que organiza todo o andamento das eleições deste ano.
E em evento em São Paulo, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, voltou a criticar o governo federal. Quem acompanhou foi o Marcelo Matos.
Presidente fraco aceita emendas impositivas. Critica Ronaldo Caiado com a promessa de recuperar as prerrogativas do executivo.
Presidente fraco que abriu mão das suas prerrogativas e transferiu para o Congresso. Não foi o Congresso que invadiu a prerrogativa, foi a concessão que foi dada para que eles fizessem isso. Então, quando você tem um presidencialismo fraco, um presidencialismo que não tem estatura moral para o cargo, não ocupa, que é a liturgia do cargo, os poderes todos vão avançando como células que vão invadindo o organismo.
O pré-candidato à presidência pelo PSD cumpriu agenda em São Paulo.
A população já não aguenta mais tanto escândalo, tanta corrupção e tanta falta de autoridade moral para ser presidente da República. Então, a presunção da inocência não deve ser dada a nenhum candidato a presidente da República, eu acho, para que a gente possa enfrentar uma situação como essa, de escândalo do Márcio, do Supremo, na Câmara, no Executivo, em todos os poderes constituídos da República.
Numa demonstração que o tema da violência deve dominar as discussões das campanhas presidenciais em 2026, Ronaldo Caiado afirmou aos empresários aqui em São Paulo de que uma das questões que mais evoluíram no Brasil durante as gestões petistas foram as facções criminosas.
Em 5 mandatos, o que foi que passou a ser referência no Brasil? PCC, Comando Vermelho, facções, corrupção. Ah? É isso. Onde é que está o Brasil? Na fonte de energia, materiais críticos, minerais críticos, avanço na ciência, na inteligência artificial. Onde é que está o Brasil na educação? Onde é que está o Brasil hoje na disputa de qualidade de vida, de competitividade diante dos desafios do mundo? Onde é que ele está?
Na Faria Lima, o pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, reforçou que sempre respeitou o resultado das urnas e minimizou divergências com Eduardo Leite sobre anistia aos condenados em 8 de janeiro.
Ainda a eleição. Fernando Haddad abre a temporada de articulações com prefeitos e deputados paulistas na preparação para a campanha pelo governo de São Paulo. Acompanhe com a Beatriz Manfredini.
O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, inicia o contato com prefeitos do interior do estado. Segundo interlocutores da pré-campanha, os encontros têm sido feitos de forma individual. A estratégia foi adotada para evitar exposição dos chefes dos municípios. O interior paulista é considerado mais conservador, o que tem levado o ex-ministro da Fazenda a priorizar agendas reservadas neste momento. O objetivo é que, com informações levantadas principalmente pela bancada estadual do PT, com dados e insatisfações dessas cidades, Haddad consiga se aproximar principalmente de um eleitorado de centro e mais indeciso. A ampliação do diálogo com prefeitos e vereadores do interior foi também sugerida por deputados ao pré-candidato. Nesta terça-feira, Fernando Haddad se reuniu pela primeira vez com a bancada do PT em São Paulo. O encontro, que durou cerca de 2 horas, reuniu 17 dos 19 deputados estaduais da sigla no estado. O evento aconteceu no QG da pré-campanha de Haddad, na região do Pacaembu, na capital paulista. O líder do PT na Alesp, deputado Jorge do Carmo, disse que será criado um grupo que permita o diálogo direto entre Haddad e os parlamentares.
Nosso pré-candidato sugeriu que a gente criasse um grupo para dar sugestões, porque os deputados e deputadas têm muitas sugestões, muito a contribuir para o nosso programa de governo e para a nossa campanha. Não basta também só falar que está errado. Está errado, tá, mas vamos fazer sugestões, porque o nosso pré-candidato tem projeto, tem proposta, e nós vamos apresentar isso durante a campanha.
Além do grupo, os deputados também tiveram tempo para discursar para Haddad, destacando, cada um, os principais gargalos do estado. Prefeitos ouvidos pela Jovem Pan avaliam que Haddad pode ser beneficiado pela presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na campanha. Como já mostrou a reportagem, a previsão é que Alckmin participe de agendas no interior ao lado de Haddad com este objetivo, dentro da estratégia de ampliar a presença da campanha fora da capital.
O presidente Lula, por sua vez, ironiza a possibilidade de intervenção de Donald Trump nas eleições aqui do Brasil. A repórter Beatriz Souza tem as informações.
O presidente Lula foi questionado durante uma entrevista se ele teria medo de uma intervenção dos Estados Unidos nas eleições aqui do Brasil. Sobre o presidente norte-americano Donald Trump, ele disse não ter medo dessa interferência do presidente dos Estados Unidos nas eleições aqui do país, mas que tem visto, sim, Trump dar palpites em eleições do mundo afora e que, segundo o presidente Lula, isso é um erro. Em tom irônico, ele respondeu essas perguntas e disse também que, se Trump por acaso fizesse isso, isso iria até o ajudar.
Receio eu não tenho. Eu acho que ele me ajudaria muito se ele fizesse isso.
Eu tenho lido mensagem. Candidato contra a embaixada americana.
Eu tenho lido aqui no Brasil mensagem do Trump dando um palpite na eleição de Honduras, na eleição da Costa Rica, na eleição. Você viu o que eu acho absurdo? É uma intromissão sem precedente na soberania de um país. Aqui, ele ainda não fez, mas os meus adversários têm um filho lá. Sabe que foi pedir pro Trump intervir no Brasil.
O presidente Lula também comentou sobre o caso do ex-deputado preso nos Estados Unidos por questões imigratórias e condenado também pelo Supremo Tribunal Federal pela trama golpista. O presidente Lula disse em resposta sobre esse caso de Alexandre Ramagem que ele precisa vir para o Brasil, ser deportado, ser extraditado para poder cumprir a pena dele de prisão de 16 anos dada pelo Supremo Tribunal Federal.
Mas acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso, numa multa via não. Ele foi preso e já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena.
Essas, então, foram as declarações do presidente Lula sobre uma suposta intervenção dos Estados Unidos nas eleições do Brasil e também sobre o caso de Alexandre Ramagem preso nos Estados Unidos.
Agora são 5 horas e 39 minutos. A Receita Federal apontou que Daniel Vorcaro e o Banco Master enviaram mais de 12 bilhões de reais para fundos de investimento. O Matheus Dias tem os detalhes.
Entre 2017 e 2025, foram 12 bilhões de reais em fundos de investimento ligados ao Banco Master e a Daniel Vorcaro. Os dados da Receita Federal comprovam que o banqueiro direcionou os valores exorbitantes de 184 contas para 67 fundos de investimento diferentes. A maior parte deles, fundos ligados à REAG, que receberam 5 bilhões e 300 milhões de reais, cerca de 44% do total aplicado. A REAG, que também foi alvo da Operação Compliance Zero, e assim como o Master, passou por uma liquidação decretada pelo Banco Central. A suspeita dos investigadores é que a gestora atuou na estruturação e administração de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos com indícios de fraude e lavagem de dinheiro do crime organizado. No mesmo período, também entre 2017 e 2025, o Master sacou 6 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto Vorcaro, sozinho, sacou 581 milhões de todas as aplicações que fez.
E o vice-presidente americano J.D. Vance diz que a decisão sobre negociações de paz agora cabe ao Irã, após o impasse em rodada de conversa no Paquistão. O Eliseu Caetano tem os detalhes.
O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que o futuro das negociações está agora nas mãos do Irã, após o fracasso da última rodada de diálogo indireto realizada no final de semana no Paquistão. Segundo Vance, os Estados Unidos apresentaram sua oferta final e melhor ao longo de mais de 21 horas de negociações, mas não houve acordo. A delegação iraniana, segundo os americanos, não tinha autonomia para fechar os termos e precisou retornar ao país para consultar lideranças, incluindo o líder supremo. Apesar de avanços pontuais, o principal impasse permanece no programa nuclear iraniano. Washington exige restrições mais rígidas, enquanto Teherã resiste de abrir mão de sua capacidade de enriquecimento de urânio, que afirma ter fins civis. A diferença de posições é considerada estrutural. Os Estados Unidos buscam limitar de forma duradoura o programa nuclear, enquanto o Irã tenta preservar a sua soberania estratégica. Ao encerrar a rodada, J.D. Vance reforçou que os Estados Unidos já colocaram suas condições na mesa e aguardam agora uma resposta. A bola está com o Irã, afirmou, indicando que novos avanços dependerão de uma decisão política em Teherã. Sem cronograma definido para novas conversas, o cenário segue incerto. Analistas avaliam que o processo deve continuar lento e marcado por desconfiança mútua, com baixo potencial de acordo no curto prazo. No momento, o resultado reforça um padrão recorrente: o diálogo aberto, mas sem resolução concreta e com um impasse, permanecendo como o eixo central das relações entre o Washington e Teherã. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
O setor de serviços brasileiro registrou leve alta no mês de fevereiro, se a gente comparar com janeiro. Os detalhes você tem com o Rodrigo Viga.
O volume do setor de serviços cresceu 0,1% na passagem de janeiro para fevereiro desse ano, mas foi o suficiente para o segmento renovar o recorde histórico da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado, é bem verdade, veio aquém das previsões do mercado. Analistas e especialistas apostavam em um crescimento de 0,4%, 0,5%, no máximo 0,6%. No entanto, esse crescimento de 0,1% renova o pico da série histórica que começou no ano de 2010. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na passagem de janeiro para fevereiro, dos 5 segmentos dentro do setor de serviços pesquisados, 3 operaram terreno positivo e 2 tiveram taxas negativas. Entre os positivos, serviços prestados às famílias, serviços de comunicação e informação e ainda um importante segmento de transporte. Por outro lado, serviços profissionais administrativos e outros serviços tiveram taxas negativas. Isaelson Oliveira, CEO do Grupo RAI, analisa aqui na Jovem Pan o desempenho do setor de serviços agora em fevereiro de 2026.
Esse avanço de 0,1% no setor de serviços em fevereiro pode até parecer pequeno, mas ele sinaliza algo importante. A economia continua girando no Brasil, especialmente em áreas como logística e serviços ligados à digitalização. Não é um crescimento forte, é verdade, mas também não indica uma parada. O que muda na prática é o comportamento do consumidor. As pessoas continuam gastando, mas estão muito mais seletivas, eu diria, priorizando conveniência, preço e eficiência.
Com o resultado de fevereiro, que apresentou também um crescimento de 0,5% em relação a fevereiro do ano passado, setor de serviços acumulando o ano um ganho de 1,9%. E em 12 meses, alta de 2,7%, segundo o IBGE. Do Rio, Rodrigo Viega.
Faltando agora 15 minutos para as 6.
De olho na Copa. Oferecimento Bet Nacional. Jogue como sênior, com responsabilidade.
De olho na Copa, porque o sindicato que representa cerca de 2 mil trabalhadores do setor de alimentação no Soft Stadium, em Inglewood, perto de Los Angeles, esse sindicato ameaça liderar uma greve. A associação exige que a FIFA mantenha o ICE afastado das operações da Copa do Mundo. Os detalhes com Giovanni Chacon.
Trabalhadores no estádio de Los Angeles na Copa do Mundo anunciaram que entrarão em greve caso o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, atue no local durante os jogos da Copa do Mundo. Mais de 2 mil funcionários ameaçam parar as operações durante a Copa caso o pedido não seja acatado. Na fase de grupos, Los Angeles recebe o primeiro e o último jogo da seleção anfitriã, a seleção dos Estados Unidos. E ainda terá países como Suíça, Bélgica e o Irã, quem sabe, passando por lá.
Aliás, Copa que será muito tecnológica, né? Em tempos de tecnologia avançada, inclusive, os jogadores de futebol têm sido flagrados e punidos por lances que em outras épocas eram ignorados ou até mesmo nem vistos. O tema é destaque aqui do comentário de Vanderlei Nogueira.
Nos últimos dias, dois lances fora da bola geraram cartões vermelhos diretos em jogos importantes. Um na Inglaterra, por puxão de cabelo. Outro no Brasil, por gesto obsceno com a mão na genitália. Na Inglaterra, durante a partida Manchester United e Leeds, o zagueiro Lisandro Martinez foi expulso após o VAR revisar um puxão no cabelo de Dominic Calvert. Isso na Premier League, que, aliás, adotou uma regra mais rígida nessa temporada. Qualquer puxão intencional de cabelo, mesmo breve, é considerado conduta violenta e resulta em vermelho direto. No Brasil, o Corinthians teve dois jogadores expulsos em menos de duas semanas. Alan contra o Fluminense no dia 1º de abril e André contra o Palmeiras, esse último jogo, no dia 12 de abril. Nos dois casos, nas duas partidas, o VAR interveio e o árbitro aplicou o cartão vermelho direto por gesto obsceno ou conduta antiesportiva grave. A CBF está aplicando também rigor maior contra provocações de cunho sexual ou vulgar. Os dois países estão endurecendo. Ações que até pouco tempo atrás rendiam no máximo amarelo ou passavam batidas em branco, agora recebem vermelho direto. Parte da torcida e do meio futebolístico considera necessário para limpar o jogo e evitar provocação. Outra parte acha exagero, dizendo que o futebol está perdendo a alma ao punir gestos do calor da disputa. No fim, tanto o puxão de cabelo quanto o gesto com a mão na genitália viraram exemplos claros de como o futebol atualmente está muito mais fiscalizado do que nunca. Até a próxima.
E a gente volta a falar aqui a respeito do cenário político, porque em pouco tempo no cargo, o governador interino do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, promoveu uma ampla reformulação em três órgãos estratégicos da administração pública. A reportagem é do Rodrigo Viga.
Enquanto o Supremo Tribunal Federal não decide quem vai ser ou de que forma vai ser escolhido um governador tampão deste ano de 2026, o governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça Fluminense, decidiu fazer uma limpa em alguns cargos de primeiro escalão aqui do governo do estado do Rio de Janeiro. Numa atacada só, demitiu três. Rodrigo Abel, secretário-chefe de gabinete na época de Cláudio Castro. Era braço direito, braço esquerdo, perna esquerda de Cláudio Castro, que não fazia nenhum movimento sem ouvir Rodrigo Abel. Era um dos últimos remanescentes da gestão de Castro na alta cúpula do Palácio Guanabara. Segunda importante demissão, Agnaldo Balum, presidente da SEDAE, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, que foi parcialmente privatizada na gestão de Cláudio Castro. Balum era uma indicação de Cláudio Castro. E contra a SEDAI, pesaram também no passado investigações em torno de investimentos feitos pela empresa em fundos do Banco Master. Só que o desmame, a retirada desses investimentos, aconteceu antes do escândalo que estourou no ano passado com a liquidação judicial do Banco Master e também com a prisão de Daniel Vorkaro. Terceira importante demissão, Nicolas Cardoso, presidente da Rio Previdência, Caixa de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Estava interinamente no cargo, na vaga de Davis Antunes, que foi investigado por Justiça e Polícia Federal no ano passado, também por investimento suspeito de quase R$1 bilhão no Banco Master. No começo desse ano, ele foi preso na rodovia Presidente Dutra e permanece detido. Na semana passada, Ricardo Couto de Castro, presidente do TJ, governador interino do Rio de Janeiro, teve reuniões com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que deu o sinal verde, carta branca, para que ele possa tomar as medidas e decisões necessárias aqui no estado. Do Rio, Rodrigo Viga.
No Show Business desta noite, às 11 horas, você acompanha uma entrevista com Roberto Rossi. Ele é presidente da Operação Brasileira da Schneider Electric, líder mundial em gestão de energia e automação industrial, focada em digitalização e sustentabilidade. Acompanhe aqui um trecho do programa.
Quem acompanha os meus programas, tanto Show Business e o Business, sabe que a gente tem falado com uma certa regularidade nos data centers, né? Os data centers, os centros de dados, até pelos investimentos que os centros de dados eles estão recebendo ao longo do mundo e também no Brasil. Eu já tive a oportunidade, Roberto, de ouvir você falando que o Brasil pode ser, sim, um hub de data centers. E vou além. O Roberto falou uma coisa que eu não escutei até então de executivos. Pode ser um hub de data centers sustentáveis. Como a gente pode ser esse hub? Como é que a gente pode atrair cada vez mais investimentos nesse país com os data centers?
Bom, é bastante simples no sentido de cuando você fala de economía digital, de digitalización y de eficiencia, la infraestructura detrás es el data center. Tao, no tiene como tener todo lo otro sin data center. Você precisa de data center, primero. Segundo...
Porque a gente está consumindo cada vez mais...
Cada vez mais.
A gente consome rede social, a gente consome streaming, a gente nos assiste por streaming mesmo, da Jovem Pan, Panflix, e claro, por inteligência artificial, né? Cada vez que você acessa ali o chat GPT, você está consumindo.
E assim, basicamente um data center pode ser feito quando você tem a terra, que seja possível de pagar em linha com o custo, você tem que ter toda a infraestrutura ou capacidade de armado de eso, capital humano y todas las personas que vos tenés que tener acceso a energía limpa, como tiene Brasil. Brasil tiene un monte de energía limpa. Tiene ahora Brasil la generación total es 217 gigawatts, dos cuales 84% es limpa. Y tiene que tener conectividad para exportar y traer los datos. Brasil tiene eso todo, todo completo y todo aquí. No es si Brasil puede o no puede ser un hub, es fato. Brasil puede ser un hub de data center. Luego tiene que hacer acontecer muchas cosas, investimentos, políticas y demás. Mas tenemos todas las características para nos voltar uno de los más relevantes hubs del mundo.
Ahora a gente fala de saúde, porque hoy no quadro Viva Bem. O Márcio Atala fala sobre a importância de manter os exames preventivos em dia. Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Uma dica muito importante para a gente que quer viver bem, quer evitar doenças, quer viver com muita qualidade, é não se esquecer dos exames preventivos. A gente sabe que detectar uma doença num estágio inicial, isso pode fazer toda a diferença no tratamento e fazer com que você eventualmente supere um problema com muito mais facilidade e possa viver muito mais tempo. Existe uma tabela entre homens e mulheres com aqueles exames que a gente deve fazer. Consulte seu médico, veja quais aqueles exames que você pode fazer para evitar alguma surpresa desagradável. E lembre-se, se puder, todo ano, fazer um exame de sangue, fazer aqueles exames básicos, isso pode ser um ótimo indicativo para que o seu médico dê sequência a esse diagnóstico, para que você, claro, sempre viva com muita alegria, muita autonomia. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marciotali, e deixe uma sugestão para um novo tema do Viva Bem.
Jornal da Manhã, 5h55.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Agora é com você que tem carro flex. Sabia que o etanol é o melhor combustível do mundo? Tô falando de mecânica mesmo. Etanol vem de fontes vegetais, cana, milho, e não suja o motor como gasolina. De bônus, ainda deixa seu carro mais forte. É, o etanol entrega de 5 a 10% a mais de potência pro seu carro. Isso é muito bom para quem pega estrada, nas ultrapassagens. Quer o melhor pro seu carro? Vai de etanol.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. chegamos na TV Aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta, Canal 51.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora 6 em ponto. Já estamos entrando na segunda hora do Jornal da Manhã, edição desta quarta-feira. Seguimos juntos atualizando para você as principais informações que movimentam o Brasil e o mundo. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Em comemoração aos 50 anos da Defesa Civil em São Paulo, o governo do estado anunciou nesta terça-feira um investimento de aproximadamente 195 milhões de reais destinados a ações de proteção e defesa civil em todo o estado de São Paulo. A Danúbia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desse anúncio. Oi, Danúbia, bom dia para você. Bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, todo esse aporte financeiro vai ser importante para essas obras, principalmente de prevenção em relação a eventos climáticos extremos, também a aquisição de novos radares meteorológicos. Isso porque já foi autorizada a compra desses materiais. Também foi aprovada a execução da entrega dessas obras de prevenção de desastres, a entrega de viaturas, caminhões-pipa, também investimento em tecnologia, pesquisa e fortalecimento das defesas civis municipais. Desse montante de 195 milhões, 110 milhões foram destinados para mais 8 radares meteorológicos em parceria com a USP, e também com a SP Águas, fortalecendo então a capacidade de previsão e prevenção de alertas em território paulista. Guarujá, Ilhabela, Ilha Comprida, Itanhaém, Tapetininga, Pirassununga e Ubatuba também vão receber esses novos radares meteorológicos. Foi autorizada a contratação de 40 novas obras de defesa civil, somando então em torno de 47 milhões de reais. Além da inauguração de 12 obras que já foram concluídas, voltadas para a redução de riscos em áreas vulneráveis e aumento também em relação à resiliência dos municípios. Uma obra de 7,6 milhões de reais já aplicados. O pacote também inclui melhorias em relação às defesas civis, ou seja, a compra de 38 caminhões-pipas, que isso fica em torno de 19 milhões de reais. Então, o grande objetivo por parte do governador Tarcísio de Freitas era aproveitar essa comemoração de 50 anos da defesa civil, trazendo novos investimentos, então totalizando esses 195 milhões de reais, e principalmente pensando nos eventos climáticos extremos que a gente tem vivido, não só naturalmente o estado de São Paulo, mas o mundo como um todo, mas particularmente pensando nas deficiências do nosso estado, o grande combate a esses eventos climáticos extremos que causam diversas dores de cabeça. Então, obras voltadas para essa prevenção desses desastres e também ali o investimento em relação aos radares meteorológicos, que contribuem muito quando a gente pensa em chuva forte ou ainda em relação ao sistema hídrico na Cantareira e nos nossos reservatórios, que, por sinal, voltam a operar embaixo. O sistema Cantareira atingiu o seu pico, ele tinha melhorado em março, mas regrediu. A gente tem acompanhado novamente um período de estiagem e aí, é claro, já acende aquele alerta, então, para toda a população. Volto com você no estúdio.
Danúbia Braga em São Paulo, e a gente sabe, né, da importância do trabalho da defesa civil nesses momentos mais críticos. Então, esse investimento é sempre muito bem-vindo, e principalmente quando a gente fala em prevenção, né? Não necessariamente atacar o problema depois que ele acontece, mas tentar preveni-lo. Depois de uma manobra do governo, o relatório da CPI do crime organizado é rejeitado pelos senadores. As informações você acompanha agora com o Pedro Trito.
O relatório pedia indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli por conflito de interesses, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, pelo crime de responsabilidade. No relatório, Vieira diz que os ministros tiveram condutas consideradas incompatíveis com o exercício de suas funções e alegou interferência nas investigações.
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito
se deparou com fatos extremamente graves relacionados à conduta ética de ministros, em especial da nossa Suprema Corte. Alguns dos fatos graves, noticiados amplamente pela imprensa, estão sendo objeto de investigação criminal que retira sensivelmente a credibilidade do Poder Judiciário como um todo.
Antes da votação, os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino se manifestaram nas redes. Chamaram o relatório de cortina de fumaça e disseram que não havia base legal para os indiciamentos.
O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministros do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isto.
A abertura da sessão foi marcada por uma manobra da base governista. O governo usou mudanças na janela partidária e dois integrantes da comissão foram substituídos por senadores alinhados ao governo. O senador Sérgio Moro foi retirado pelo líder do bloco partidário e foi substituído pelo senador petista Beto Faro.
O governo Lula, que tanto fala que os fatos têm que ser investigados, que não vai proteger ninguém, tirou tanto a mim quanto o senador Marcos Duval e colocou em substituição senadores do PT para derrubar o relatório. Acho que é uma manobra vergonhosa que revela que, de fato, o governo Lula não quer que os fatos sejam elucidados. Eu tinha até ponderações ali em relação ao relatório, mas através dessa manobra serei impedido de fazê-lo e também de votar a favor do relatório.
Já a substituição de Marcos Duval foi enviada por um ofício de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Tereza Leitão assumiu a titularidade. Além disso, a senadora Soraya Tronic, que era suplente, foi designada membro titular. As mudanças foram decisivas para o resultado final. O parecer foi derrotado por 6 votos contrários e 4 favoráveis, encerrando os trabalhos do colegiado sem aprovação de um documento final. O senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, considerou a derrota apenas um atraso nas decisões que precisam ser tomadas.
A missão foi cumprida, né? Quando você assume uma relatoria importante, o seu objetivo é entregar o conteúdo. Isso foi feito de uma forma inédita na história desta casa, do Senado da República. A decisão dos colegas pela não aprovação, pelo placar de 6-4, após uma intervenção direta do Palácio do Planalto com a mudança de integrantes, ela reflete apenas o atraso na pauta. Essa é uma pauta permanente. Ela não acontece hoje, mas ela tem data para acontecer.
O requerimento para a instalação da comissão foi apresentado em fevereiro do ano passado. O objetivo inicial era apurar lavagem de dinheiro e a infiltração do crime organizado em setores econômicos.
É o primeiro assunto para a gente repercutir aqui com o Henrique Kriegner, que vai comentar os temas com a gente nesta manhã de quarta-feira. Kriegner, queria te ouvir a respeito desse relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira e que causou muitas reações ontem na capital federal e acabou culminando com a sua rejeição posteriormente. Passou um pouco do ponto ou não? Bom dia.
Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência nessa quarta-feira. Olha, Nonato, é um relatório bastante ousado, porque de fato envolveu pessoas da alta cúpula e do judiciário. Esses relatórios, né, e a acusação que foi feita não foi com base numa ideia, foi naquilo que foi apurado pela CPI. Nesse sentido, é de interesse público de todo cidadão brasileiro que aquilo que foi apurado e concluído pela CPI seja explicado. Não dá para simplesmente apresentar um relatório, esse relatório, alguém dizer assim, olha, não concordamos com esse relatório, esquece isso e vamos recompor aqui a CPI. Isso é muito insuficiente, porque já que foram feitas acusações e conexões de pessoas que são servidores públicos, pessoas que representam o Poder Judiciário com a questão do crime organizado e a atuação de uma maneira errônea, e isso precisa ser melhor investigado. Não dá para lidar com essa leviandade só de joga no colo de um, joga no colo do outro. Senão, qual é a credibilidade que as CPIs, que já não tem nenhuma, pode esperar ter diante da população. Se um relatório é feito e ele pode ser ignorado, então não serve de nada nenhuma CPI. Essa é a mensagem que fica para a população, Nonato.
Ô Krigner, eu vi analista entendendo que a gente talvez tenha perdido uma oportunidade de ampliar essa investigação, esse escopo. Muita gente dizendo, veio na esteira daquela operação no Rio de Janeiro, com mais de 120 mortos, e por outro lado, a gente não trouxe aqui nomes que são notadamente sabidos pela polícia, pela cúpula das autoridades, que têm envolvimento com crime organizado, com facções... E por aí vai. O ministro Gilmar Mendes chegou até a falar da questão de milicianos no Rio de Janeiro. Não faltou um pouco mais de peso no que diz respeito a essas figuras que a gente sabe que atuam em organizações criminosas aí pelo país?
Faltou. Faltou e também a explicação técnica de como é que eles se infiltram em diferentes áreas da sociedade para continuar organizando o crime. Isso sim, o relatório parece que fica muito mais focado nas autoridades, embora, de novo, isso precisa ser investigado e levado à frente, do que de fato naquelas pessoas que estão organizando o crime na sociedade e colocando ali muitas pessoas em risco, né? Eu acho que um dos principais pontos aqui também que nós precisamos destacar, e especialmente que foi parte da fala do ministro Gilmar Mendes, é justamente essa questão de o que era o propósito inicial da CPI. Se era para investigar as conexões do crime organizado com a política, não foi um relatório completo. Se era para apresentar quais eram as maneiras, as tramas pelas quais o crime organizado se sustenta na economia, também não foi um relatório completo. É claro que não é um relatório para salvar o mundo, porém precisava ter um pouco mais de ordem nesse sentido. E me parece uma questão um pouco atrapalhada. Existem alguns até dizendo que esse relatório foi implodido de dentro para fora. Coloca um relatório desse com acusações contra grandes nomes do judiciário, justamente porque se sabe que isso não vai passar e aí acaba apagando de fato a CPI. O que a gente pode ter certeza também é que com essas figuras que foram colocadas na liderança da CPI agora pela manobra do governo, essa CPI não vai dar em absolutamente nada, porque a gente já sabe muito bem como esses parlamentares atuam e eles não atuam no combate ao crime organizado, Nonato.
Esse é o Henrique Krigner, que volta daqui a pouco com outras análises aqui no Jornal da Manhã. O governo espanhol aprovou ontem regulamentação para conceder autorizações de residência e trabalho a cerca de 500.000 de imigrantes. Nós vamos até a Europa com a participação aqui do nosso correspondente, o Luca Bassani, que tem mais detalhes a respeito dessa decisão do governo espanhol. Migrantes que tem sido um tema, né, Luca, muito abordado nos mais variados países do globo nos últimos meses. Dá um bom dia para você, bem-vindo.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham. A imigração continua a ser um tema bastante quente em toda a Europa e, ao contrário de vários países que buscam restringir a imigração, seguindo as demandas da população por controles fronteiriços mais fortes, a Espanha, do governo do socialista Pedro Sánchez, aprovou a regularização de imigrantes. Essa medida ela busca beneficiar mais de 500.000 pessoas que estão no país já há algum tempo e que não têm o status regularizado, seja de residência, seja de trabalho. O primeiro-ministro disse que essa medida é apenas para trazer dignidade a pessoas que já fazem parte do cotidiano de todos os espanhóis e assim fazer também com que o problema do envelhecimento da população, que é algo recorrente na Europa, principalmente na Espanha, possa ser combatido com a presença de imigrantes mais jovens que também trabalham e contribuem para a sociedade como um todo. Apesar de parte da sociedade espanhola aplaudir essa medida, grande parte também criticou, e isso é visto através das vozes da oposição. O Partido Popular de Direita, de Alberto Núñez Feijó, disse que essa medida apenas vai exportar um problema para toda a União Europeia, considerando que aqui na Europa, dentro dos países da zona Schengen, os quais incluem a Espanha, não há o controle fronteiriço. Então, uma vez que um indivíduo foi regularizado dentro da Espanha, poderá transitar ou até mesmo se estabelecer em outros países do bloco, talvez sem o consentimento desses países. As vozes da oposição, então, dizem que caso vençam a próxima eleição ano que vem, podem reverter esta medida. Fato é que é uma questão bastante divisiva dentro da sociedade. Muitos argumentam a favor, falando sobre os problemas demográficos pelos quais a Europa passa. Outros falam sobre a questão da coesão cultural e conflitos advindos de matrizes civilizatórias opostas. Tudo isso agora será testado a partir do momento que essa situação foi aprovada pelos políticos espanhóis e pretende regularizar quase 500 mil de pessoas até o mês de junho deste ano de 2026. Portanto, uma implementação bastante rápida que a gente vai ficar de olho. Lembrando que